Vereador Jean Carlos, vereador Antônio Gomide, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereadora Thaís, vereador Fernando Paiva, vereador Telly Júnior. Quórum suficiente, senhora presidente?
Havendo quórum suficiente, declaro aberta a presente sessão sob a proteção de Deus e convido o vereador Jean Carlos para fazer a leitura do texto bíblico.
Texto bíblico. Pois é Deus que realiza em vós tanto querer como fazer, conforme o seu desígnio benevolente. Fazei tudo sem reclamar ou murmurar, para que sejais livres de repreensão e ambiguidade, filhos de Deus sem defeito, no meio desta geração depravada e pervertida, na qual brilhais como os astros do universo. Conservai com firmeza a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, terei a glória de não ter corrido em vão, nem trabalhado inutilmente. E ainda que eu seja oferecido em libação, no sacrifício que é o sagrado serviço de vossa fé, fico feliz e alegro-me com todos vós. Vós também alegrai-vos pelo mesmo motivo e congratulai-vos comigo. Filipenses 2, versículos 13 a 18, palavra do Senhor. Graças a Deus.
Passa a palavra ao senhor secretário para a leitura da síntese da ata anterior, bem como correspondências e projetos.
Síntese da ata da 74ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 6 dias do mês de novembro de 2018, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Hamilton Filho, secretariado por Thaís Souza, pastor Elias Ferreira e Fernando Paiva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores e aprovada. Foi lido o projeto e encaminhado às comissões. 1. Projeto de Decreto Legislativo 137/2018, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania anapolina ao senhor Adriano Avelar e da outras providências. Não houve inscritos para o uso da palavra. No grande expediente, usaram a palavra os vereadores Pastor Elias Ferreira, Domingos Paula e Jackson Charles. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em primeira votação, Projeto de Resolução 107/2018, de autoria do vereador João da Luz, dispõe acerca de realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados às entidades sociais que compõem o terceiro setor de Anápolis. Retirado de pauta por ausência do autor em plenário. 2. Projeto de Lei Ordinária 123/2018, de autoria do vereador Jackson Charles, que declara de utilidade pública a Associação Civil Sem Fins Lucrativos, denominada Compaixão Internacional, situada à rua José Neto Paranhos, número 760, no bairro Jundiaí. Aprovado por unanimidade dos presentes. Usou a palavra pela ordem o vereador Valdete Fernandes. Houve votação de moção de aplauso. Também houve votação de requerimentos. Nas comunicações, usaram a palavra os vereadores João Feitosa, Lélio Alvarenga, Luzimar Silva, Luiz Lacerda e João Feitosa. Sem mais nada a se tratar, a presidente em exercício, vereadora Thaís, declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 7 de novembro, em horário regimental. Algumas correspondências aqui. Correspondência do Ângelo Barbosa Loves, oficial de registro de imóveis da 2ª Circunscrição de Anápolis, que encaminha agradecimento pela honrosa moção de aplausos dessa Casa de Leis. Resposta ao requerimento da professora Geli. Caixa Econômica, Superintendência de Negócios do Governo Norte de Goiás, Marcos Alberto, encaminha notificação de liberação de recursos destinada no âmbito do programa ProTransporte, Modalidade Mobilidade Médias Cidades. Roberto Naves de Siqueira, prefeito de Anápolis, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos de convênio. Convênio com a Secretaria do Estado de Governo para a construção do Centro da Vila Esperança. Convênio com a Secretaria do Estado de Governo para a reforma e adequação do Centro Administrativo Ipiranga. Toniel Ferreira Filho, Wander Martins Ribeiro, da Diretoria de Processo Legislativo da Procuradoria-Geral do Município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes termos de convênio. Convênio 016-2018, município e fundação São Miguel Arcanjo, Faculdade Católica de Anápolis. Aditivo 1 de prorrogação do termo de colaboração número 008-2018 entre município e o Instituto Luz de Jesus. Aditivo 1 de prorrogação do termo de colaboração número 010-2018 entre município e o Instituto Cristão Evangélico de Goiás. Convênio 017-2018, município e Instituto Brasil de Ciência e Tecnologia Limitada, FIBRA. Aditivo 1 de acréscimo do valor ao convênio 022-2018 entre município e Associação de Combate ao Câncer de Goiás, Ambulatório Mauá Cavalcante Sávio. Correspondência de José Milton Ferreira de Souza, Contadoria Geral do município, encaminha para conhecimento cópia dos seguintes balancetes. Julho 2018, Fundo Municipal de Assistência Social, FMAS, Fundo da Infância e Adolescência, Prefeitura Municipal de Anápolis. Agosto 2018, Fundo da Infância e Adolescência, Fundo Municipal de Meio Ambiente, Fundo Municipal de Habitação, Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, Companhia Municipal de Trânsito e Transportes e Fundo Municipal de Assistência Social. Junho de 2018, Fundo Municipal de Educação. Agosto de 2018, Fundo Municipal de Educação. Secretário Municipal da Fazenda Geraldo Lino encaminha informação de solicitação do valor mensal arrecadado de ISSQN relativos a atividades veterinárias e sua vinculação ao Fundo Municipal do Meio Ambiente. Resposta a requerimento, Thaís Souza. O Ederson Lopes, Secretário Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento Urbano, encaminha informação de solicitação de poda de árvore, Avenida Planaltina, Parque Brasília. Resposta ao requerimento da vereadora professora Geli. Encaminha informação de solicitação de limpeza de entulho na rua Y4, bairro Vivian Park 2. Resposta ao requerimento do vereador Domingos Paula. Encaminha informação de solicitação de poda de árvore na rua 141, quadra 140, lote 1, na Vila Formosa, quarta etapa. Resposta a requerimento do vereador Jackson Charles. Encaminha informação de solicitação de retirada ou poda de árvore, Avenida Federal, quadra 23, lote 11, bairro Frei Eustáquio. Resposta a requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Encaminha informação de solicitação de limpeza de poda de árvore, canteiro central da Avenida Patrícia, bairro Adriana Parque. Resposta a requerimento do vereador Américo Ferreira. Projeto de Decreto Legislativo 135-2018, vereador João da Luz. Dispõe sobre concessão de título de cidadania napolina ao senhor Cláudio do Rego Luna e da outras providências. São essas as correspondências e leitura de projeto, senhora presidente.
Declaro encerrado o pequeno expediente e aberto o grande. Inicialmente, convido o vereador Teles Júnior.
Presidente Thaís Souza, muita alegria que eu suba essa tribuna. Quero aqui cumprimentar a nossa imprensa, nossos ouvintes, nossos queridos telespectadores. Com certeza, o mês de novembro tem uma importância muito grande, pastor Vilmar Silvestre, para o mundo do empreendedorismo, que o mês de novembro comemora a Semana Global do Empreendedorismo, nesse ano de 2018. Durante uma semana, milhares de eventos e competições em aproximadamente 170 países, inspiram milhões a se engajar em atividades empreendedoras, conectando as potenciais colaboradores, mentores e até os investidores. Impulsionada por uma fundação, a iniciativa é apoiada por dezenas de líderes mundiais e por uma rede de mais de 15 mil organizações parceiras. Ela foi criada em 2007 pelo ex-ministro britânico e também, na época, o objetivo foi fortalecer e disseminar a cultura empreendedora, conectando, capacitando e inspirando as pessoas a aprender. Nos últimos 3 anos, Pedro Mariano, a Semana Global de Empreendedorismo mobilizou no Brasil mais de 2,5 milhões de pessoas, com cerca de mais de 10 mil atividades, o que faz a Semana Brasileira ser a maior do mundo, porque somos um país empreendedor, com 7 premiações internacionais. Em 2018, essa semana acontece entre os dias 5, Eline Rosa, nossa vereadora, a 9 de novembro. É um grande movimento que acredita na causa do empreendedorismo como capaz de gerar desenvolvimento econômico, social e transformar realidades. Busca, por meio de sua rede, da mídia, do ecossistema empreendedor conectado e ativado, promover melhorias no ambiente empreendedor brasileiro. Por isso, dizia Borges, tenho como objetivos a Semana Empreendedora levar grande oportunidade para um número cada vez maior de pessoas, envolvendo toda a sociedade, inspirando, capacitando e conectando rumo a um Brasil cada vez mais empreendedor. Nós temos modelos internacionais de governo que adotaram essa prática. E um deles foi o governo francês, onde fez uma quebra, uma ruptura com a burocracia daquele país e, como modelo, inaugurou, presidente Hamilton, a Estação F, que é a maior incubadora de startups do mundo. Mais de 3 mil empreendedores recebem apoio do Google, da Microsoft e de outras grandes internacionais. Paga-se uma taxa e o governo fica ali contribuindo, Mauro Severiano, ajudando com que essas empresas não venham a fechar após 6 meses de sua inauguração. Com certeza, o apoio governamental, Antônio Gomide, é muito importante para poder ter a sobrevivência dessas empresas. E o Brasil é um país empreendedor. E eu acredito que modelos como esses, que faz uma nação empreendedora, que é aquele que o governo francês está colocando, de diminuir os impostos, de diminuir a burocracia, apoiar a abertura de capitais econômicos das empresas, foi o que o Trump nos Estados Unidos não fez, que ele ameaça empresas que estão indo para fora. E já o governo francês é o contrário, apoia a empresa que está abrindo as suas filiais fora do país. É um modelo aberto. E fica aqui a dica para os próximos governos, tanto o governo nacional, nosso próximo presidente Bolsonaro, Jair Bolsonaro, que possa adotar o empreendedorismo, Chiquinho, como modelo econômico. Porque o Brasil é um país feito de empreendedores. As pessoas, quando elas ficam desempregadas, aí procuram acontecer. E nesse 14 milhões de desemprego que o país está atingindo o governo Temer, com certeza o empreendedorismo aumentou ainda mais. E nós temos o Serviço Brasileiro de Apoio ao Empreendedorismo, a pequena empresa, os pequenos negócios, que é o SEBRAE. E todo o Sistema S, nessa semana de empreendedorismo, o jovem, as pessoas podem procurar para estar fazendo a sua capacitação em Anápolis. E também fica a dica para o próximo governo do estado, que é o Ronaldo Caiado, que pegue o estado de Goiás e transforme esse estado com a sua economia, seja no campo, seja no comércio, seja na indústria, mas um estado cada dia mais empreendedor, que ele adote o empreendedorismo como locomotiva para a sua área econômica. E é isso que a gente tem visto na cidade de Anápolis. Quando na nossa gestão, quando passamos pela indústria e comércio, inauguramos a sala do empreendedor. E hoje nós estamos vendo mais de 10 cursos sendo oferecidos para a população anapolina. A informática básica, gestão financeira, gestão de estoque, sei controlar meu dinheiro, atendimento ao cliente, qualidade no atendimento, sei planejar, secretariado básico, gestão de pequenos negócios, comercializar no campo, gestão estratégica de vendas na medida e telemarketing. Então são mais de 10 cursos que a Sala do Empreendedor, que fica ali no Feirão do Jundiaí, está oferecendo nessa semana de empreendedorismo, e também pode procurar o SEBRAE. O interessante é que eu quero parabenizar os órgãos empreendedores de apoio ao comércio da nossa cidade. O Sincovan, a CIA, a CDL, o Sistema S, o SEBRAE, a Sala do Empreendedor. E aqui eu quero destacar as duas pessoas, o Adriano Baldi, o secretário, e a Eva Cordeiro, a diretora de Indústria e Comércio, que fazem isso acontecer. Uma política que inaugurou em Anápolis, que apoiou, onde as pessoas que negociam até R$81 mil por ano, mais ou menos R$6.750 por mês, pode abrir e ter o seu CNPJ, pode contratar uma pessoa. As empreendedoras que contribuíram com 10 meses, ela pode ter direito à licença maternidade. O empreendedor com até 15 anos de carência pode já ter a sua aposentadoria e vários outros benefícios que é o microempreendedor individual, e é uma política pública que tem dado certo. Porque não dá o peixe, mas dá a vara para pescar. Então, com certeza, a política pública do microempreendedor individual tem fomentado o empreendedorismo, e é isso que a gente quer, que a nível municipal, a nível estadual e a nível federal continue sendo a locomotiva, os pequenos negócios. Devolvo a palavra, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Tele Júnior. Na sequência do grande expediente, convido o vereador João da Luz.
Bom dia, presidente Hamilton. Bom dia a todos os vereadores da mesa diretora, os vereadores presentes, as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Bom dia a todos os internautas, os ouvintes da rádio, das rádios imprensa Manchester, São Francisco. É uma honra estar falando com vocês. Ontem me ausentei dessa casa de leis para estar em Brasília, ali no Ministério de Minas e Energia, na ANEEL, e nós tivemos a oportunidade, eu e o vereador Deusmar Japão, nós fomos fazer uma visita a esse Ministério de Minas e Energia e à ANEEL para protocolar aquele compromisso que nós fizemos com a sociedade, com a comunidade anapolina. Protocolar um documento para pedir uma explicação, uma justificativa da ANEEL o motivo de aumentar o valor da energia dessa forma que nós consideramos abusiva. Nós protocolamos o documento ontem, nós fomos bem recebidos e com certeza nós vamos trazer uma explicação, uma justificativa para a nossa sociedade aqui, Anapolina, e para o estado de Goiás. No Ministério de Minas e Energia também nós protocolamos um pedido, uma explicação com relação ao programa Luz para Todos. Nós tivemos uma visita o ano passado do diretor institucional da Enel, e ele falou de um pacto entre a Enel, um acordo entre a Enel e o Ministério de Minas e Energia, com relação a atender as famílias da zona rural que precisa de energia. E ele firmou esse acordo aqui conosco, e que esse ano praticamente todas as famílias que aguardam energia na zona rural seriam atendidas. E nós não tivemos essa resposta positiva no sentido de que as famílias fossem atendidas. E nós levamos ao conhecimento do Ministério de Minas e Energia e estamos levando também, cobrando da Enel, uma posição com relação a essas famílias que foi criada uma expectativa. São famílias que aguardam desde 2014 a energia para poder cuidar da sua chácara, cuidar da sustentabilidade para sua família, gerar renda para sua família. E nós protocolamos porque a demanda é muito grande e nós sabemos que a energia é um direito de todos. Todos têm direito à energia. Nós temos uma lei federal, a lei da universalização da energia, e essa empresa Enel não pode virar as costas para essas famílias agora nesse momento. Nós sabemos que no estado de Goiás tem 18 mil famílias na zona rural aguardando esse benefício. E nós protocolamos esse documento no Ministério de Minas e Energia e nós queremos saber, porque o próximo passo agora nós vamos para onde? Para o Ministério Público. Nós vamos protocolar uma ação no Ministério Público para fazer o direito desse cidadão valer. Porque não podemos mais aguardar e tolerar a paciência dessa empresa que tem essa obrigação de atender essas famílias. Então, nós fizemos essa diligência, eu e o Japão, né, Japão? Foi muito proveitoso essa nossa visita. Nós visitamos o Ministério das Cidades também, nosso ministro Alexandre Baldi. Nós fizemos essa agenda com o ministro ontem. O ministro foi muito receptivo, viu, presidente Hamilton? Presidente Hamilton, o ministro, nós queremos solicitar, eu gostaria que a mesa já fizesse essa convocação, para solicitar o ministro para vir aqui nessa casa e dar satisfação e dar prestação de conta do que ele fez no Ministério das Cidades. Não só para a cidade de Anápolis, mas para o estado de Goiás. Então, gostaria de solicitar da mesa essa presença do ministro aqui no Japão. Nós queremos saber do ministro o que ele está contribuindo, o que ele está fazendo para a nossa cidade de Anápolis. Então, peço a gentileza da mesa para fazer essa convocação para o ministro. Com certeza ele estará conosco aqui fazendo essa prestação de conta. Agora, como presidente da Comissão do Direito do Consumidor, eu gostaria de deixar só um alerta para os consumidores de Anápolis, porque nós estamos vendo agora vários anúncios do comércio e nós precisamos sim do comércio ser aquecido na cidade de Anápolis, para que o comércio que for lançar agora essas promoções da Black Friday, que eles sejam coerentes, que sejam responsáveis e que atenda a Black Friday de acordo com as regras, de acordo com a lei da Black Friday. E eu queria alertar os consumidores para estar procurando, se vocês virem algum anúncio que vai contra as regras da Black Friday, vocês estarem procurando o PROCON. Está procurando também aqui a Comissão do Direito do Consumidor, porque nós temos que fazer o anúncio do produto que for colocado na promoção da Black Friday, ele tem que ser resguardado para o consumidor que vai lá comprar esses produtos. E muitas lojas fazem os anúncios de uma forma e quando chega lá para adquirir o produto é de outra forma. Então nós estamos dando esse alerta para o consumidor de Anápolis que você tem órgãos que protegem essa Black Friday. E alertar também o consumidor que ao adquirir o produto, viu, vereador Teles, ao adquirir o produto, você solicitar a nota fiscal. É importante, por exemplo, porque aquece a receita do município. O ISSQM agora, nesse ano, de forma inédita, ele vai sortear dinheiro, vai dar prêmios aí até R$70 mil para aqueles consumidores que exigir a nota fiscal. Então isso é importante porque o município, o prefeito, ele depende de arrecadações, ele depende de tributos. E esses tributos fazem com que o chefe do executivo possa administrar de forma mais adequada, possa fazer uma gestão mais adequada os recursos para os munícipes, os moradores. Então é importante você estar exigindo essa nota fiscal, porque o ISSQM, ele vai gerar o quê? Vai gerar um retorno para você através de benefícios, na educação, na segurança. Então é importante você estar exigindo essa nota fiscal agora, nesse momento. Obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. Relacionado ao pedido que o senhor fez na tribuna, na verdade, nosso regimento prevê, né, a possibilidade de recepcionarmos autoridades, o ministro Alexandre Baldi, além de ser ministro, é deputado federal pelo estado de Goiás, né, e certamente a casa de portas abertas para ele. A gente, na verdade, não iremos talvez convocá-lo, mas sim estar de portas abertas, caso ele tenha interesse e agenda para estar aqui conosco, certamente será um prazer recebê-lo aqui, para dialogarmos com ele sobre as ações, sobre os recursos que foram destinados à cidade de Anápolis, que estarão realmente garantidos após a troca de governo. Isso é uma questão importante e cara para a cidade de Anápolis e certamente merece toda a nossa atenção. Então, o senhor pode fazer tratativas com ele relacionadas à agenda. Sei que a agenda dele é complexa e caso ele tenha o interesse e a agenda para estar aqui, né, será um prazer recebê-lo. Na sequência do grande expediente, convido o novo vereador Pastor Elias.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia a toda a mesa diretora. Bom dia a todos os nobres pares aqui presentes. Bom dia a todos que estão aqui no plenário. Quero cumprimentar toda a imprensa aqui presente, os ouvintes que nos ouvem através da Rádio Manchester, Rádio Imprensa, Rádio São Francisco, em todos os meios de comunicações. Senhor presidente, o que me traz à tribuna aqui hoje é um fato que aconteceu ontem aqui em Anápolis. Hoje eu quero falar no assunto saúde. A saúde em Anápolis virou caso de polícia. Calma aí, gente, o negócio não é bem assim não. Mas ontem à tarde, após sairmos aqui da Câmara Municipal, fui procurado por uma família, a senhora Ana. A Ana, ela é esposa do Nilson Almeida Borém, conhecido de muitos aqui desta casa. Nilson é um policial civil, Chechel, muitos conhecê-lo por Chechel. Chechel é um policial civil há 33 anos de carreira. Acometido de uma enfermidade, já passou por 8 angioplastias, João Feitosa. 4 cateterismos. E ontem, mais uma vez, ele precisou ser encaminhado para o hospital após passar mal em sua casa. E foi levado para um hospital aqui de Anápolis. Vou citar o nome porque ele me disse que eu poderia citar. Para o Hospital Ânima. aonde o médico dele atende ali. Mas a dificuldade da família, João Feitosa, é o que muitas famílias estão passando em Anápolis. Há muito tempo, eu como vereador nesta casa, eu tenho lutado em Goiânia, falado lá, mas ainda não foi atendido. E eu creio que hoje nós estamos trazendo para esta casa, eu quero pedir aos pares, se puder assinar conosco, esta moção de apelo ao nosso novo governador, ao Ronaldo Ramos Caiado e ao presidente do IPASGO, o senhor José Carlos Siqueira. É numa questão que está acontecendo aqui no nosso município, onde a maior parte dos servidores públicos, João da Luz, e de outros funcionários, não só do Estado, como servidor público, mas também da Prefeitura, tem um convênio agora com o IPASGO. Mas nós estamos refém aqui em Anápolis nas questões de vaga de UTI pelo IPASGO, de exame pelo IPASGO, de médico especialista pelo IPASGO. E eu creio que 90% dos servidores aqui de Anápolis, da Prefeitura, do Estado, queria estar aqui nessa tribuna hoje para falar sobre isso. E eu peguei agora com a funcionária do IPASGO em Anápolis, aqui a regional de Anápolis, o IPASGO não atende, só Anápolis, mas atende 8 municípios também. Mas está sendo regrado para os servidores. Hoje nós somos contemplados em Anápolis com 6 vagas na UTI, pelo IPASGO no Hospital Evangélico, 6 vagas no Ânima, 12 vagas para uma população de quase 400 mil. Não são todos que fazem parte do IPASGO. Mas eu acredito que 90% dos que são servidores têm esse plano de saúde, que eu quero elogiar. Eles são bons, o IPASGO. Mas nós estamos reféns de Goiânia, porque eles não abrem mão, não credenciam médico especialista para o assunto. Se você quer fazer exame agora, fecha a cota, você tem que ir para Goiânia.
Uma parte, pastor.
Você tem que, nesse caso, deste cidadão, o senhor Nilson Almeida Borém, ele está na UTI em Goiânia. Ontem ele passou mal, foi para o hospital, eu liguei para o diretor do hospital e ele disse para mim: pastor, se vocês não ajudar nós, não tem condição. Eu tenho vaga de UTI. Vou fechar a UTI porque não tem paciente para colocar lá na questão do IPASGO. E aí eu pergunto, é mais fácil pegar o paciente aqui com a ambulância e levar para Goiânia, colocá-lo lá na UTI e também no hospital particular, por que não credenciar mais vaga em Anápolis? É o pedido da moção que eu estou fazendo junto com esta casa e quero contar com o voto dos nossos nobres colegas para assinar comigo esta moção. O IPASGO precisa de rever a situação de Anápolis. Na saúde, UTI, vaga para UTI, exames e médico especialista. Nós temos médico especialista em Anápolis, sim.
Uma parte, vereador.
Falta médico para atender na questão de ginecologia, na questão de endocrinologia, ginecologia. Falta médico para atender na questão psiquiatra. Eu estou falando isso porque eu estou passando isso na pele. Isso é um desaforo que está fazendo com a gente aqui em Anápolis. Caso de saúde, Anápolis virou caso de polícia. E nem a polícia está resolvendo. E essa moção de apelo, eu creio que vai chegar na mão do Ronaldo Caiado. Vai chegar na mão do presidente do IPASGO. É preciso de rever essa situação. Isso é um desaforo que estão fazendo com nossos usuários. Em Anápolis.
Uma parte, pastor.
Quem foi que pediu a parte?
Teles.
Me desculpe porque eu tenho que chorar mesmo. Pode falar, meu amigo. Seja rápido, eu preciso terminar o assunto.
Meu pastor, eu faço a minha solidariedade com o caso do senhor. Eu que conheço e sou amigo do senhor ministerialmente falando, sei da característica do senhor que realmente tem a emoção bem aflorada e não esconde isso, e a gente aqui solidariza com a situação particular e também do Chechel, que conheço bem o nosso irmão e que passa por esta situação e o sistema de saúde realmente precisa ser refeito. 30 anos de Constituição, 30 anos de SUS, Sistema Único de Saúde, e infelizmente a gente chega num caos que a cartilha é uma coisa e a realidade é outra. Mas eu só queria colocar para o senhor uma observação, que o atual governador chama José Eliton. Então, eu acho que a moção da... Eu não sei se foi errado ou se é realmente essa a intenção. O senhor colocou aqui governador eleito Ronaldo Caiado. Era para o Caiado mesmo? Porque o Caiado vai assumir dia 1º de janeiro.
Águas passadas não toca corrente, isso. Não. Mano.
Então, a gente já está tirando do governo o Zé Eliton antes da hora. Então, eu acredito que ainda tem ainda algum tempo para o Zé Eliton. E como o caso do Chechel é urgente... Eu acredito que, presidente, a gente poderia rever essa moção para poder atender o caso em urgência, que é essa situação colocada pelo senhor, pelo atual, ou para o atual presidente do IPASGO, ou para o atual governo, porque o Caiado está preocupado com a transição e eu acho que já é uma preocupação muito grande. Assim, só para cooperar. Obrigado.
Ok, Sim, presidente.
Eu sou sucedor efetivo do Estado de Goiás, pastor Elias. Tive a oportunidade de trabalhar alguns anos no IPASGO e sei da realidade daquele instituto. O IPASGO realmente é um plano em Goiânia e é outro em Anápolis. Então, realmente, temos que buscar o fortalecimento do IPASGO para que ele possa ter um atendimento melhor na cidade de Anápolis, melhor para o interior, assim como é feito na capital. Certamente, temos que sensibilizar o próximo governo do Estado de Goiás dessa demanda. É importante a preocupação do senhor, mas também temos que agir nos dois frontos. Para que o IPASGO já realmente abra o credenciamento, aumente imediatamente as cotas para Anápolis, para o interior do Estado de Goiás. Eu fui eleito deputado, que essa é uma das bandeiras minhas, defender o IPASGO e lutar pelo fortalecimento e pelo maior atendimento dele. O senhor está no caminho certo, cumprimento o senhor pela discussão, pode contar comigo, tanto para trabalhar nesse governo como no próximo, para poder lutar com um plano de saúde com mais qualidade para o Estado de Goiás.
Obrigado, senhor presidente. Estou resumindo. Mas a questão, vereador Teles, é porque já é mesmo, é transição, então é o próximo governo que está sabendo. Eu estou fazendo um clamor aqui, é para os próximos que estão para frente. Nem sei se o Chechão vai escapar. Que Deus abençoe que ele passe e saia dessa luta. Mas é que o povo está sofrendo em Anápolis. Não consegue mais, tudo que tem agora é cota. Cota para exame, cota não sei para quê. E se tem... Por que tirou ele da UTI daqui para levar para uma UTI particular em Goiânia? Uma ambulância tira daqui, sendo que tinha vaga aqui. Por que não rever isso? Não, o plano de saúde não é barato. Ninguém está pedindo de graça, todo mundo está pagando. Esse é um clamor da população. E eu sei que muita gente queria estar aqui no meu lugar para falar isso aqui hoje. Certo? Senhor presidente, eu quero contar com o apoio do senhor. O senhor foi eleito para ser deputado. Briga por essa causa, por nós lá em Goiânia. Gomide, briga por nós por essa causa lá em Goiânia. O coronel Dailton, briga por essa causa. Anápolis, toda a vida virou, é bairro de Goiânia. Tudo que quer é humilhar na mão de Goiânia. E nós temos especialistas capazes de fazer isso aqui em Anápolis. Esse é meu pedido e nós não vamos retirar nenhuma palavra. E eu quero pedir o apoio de vocês, que isso chegue na mão do Caiado e na mão do presidente do IPASGO. É um clamor que eu estou fazendo, que eu estou passando isso na pele. O que eu passo, não quero que ninguém passe. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Pastor Elias. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Antônio Gomide.
Senhor presidente, nobres vereadores, nobres vereadoras, cumprimento aqui as pessoas que nos acompanham no plenário dessa quarta-feira, cumprimento aos nossos ouvintes da rádio e também aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Eu quero dar continuidade a esse debate do qual o vereador trouxe aqui a preocupação, com muita sabedoria, a preocupação em relação à saúde pública. E quero dizer que a saúde pública, ele disse em relação ao IPASGO, mas quero aqui alertar a essa casa, quero alertar a cidade de Anápolis, o quanto nós precisamos valorizar e fazer da saúde uma referência para aquilo que está dando certo, nós mantermos o que está dando certo na cidade e podemos avançar ainda mais. Essa semana faz exatamente 30 anos 30 anos da instituição do Sistema Único de Saúde. A nossa Constituição de 88 foi a Constituição que nos deu a oportunidade de ter o Sistema Único de Saúde. Sistema que nós temos o orgulho de dizer que já salvou muitas, milhares, milhões de vidas nesse país. É verdade que o sistema é muito criticado. Criticado porque os investimentos que se faz no município, os investimentos que faz no Estado e os recursos federais, eles ainda não se organizaram de tal forma que pudéssemos ter um sistema que atingisse 100% do atendimento. Mas é importante realçarmos. O Sistema Único de Saúde é gratuito, é universal, tem a equidade e tem uma boa qualidade quando se aplica corretamente e salva a vida. Foi esses 30 anos. E eu quero aqui colocar que se nós tivemos, já em 88, a garantia de saúde como um direito do Estado, como um direito do cidadão e um dever do Estado, nós precisamos reforçar isso também no Estado e também no município. Quero aqui dizer que se nós temos uma saúde pública para dar certo, é preciso nós construirmos o que nós queremos. Foi assim quando nós fizemos a Lei Orgânica da Saúde, a Lei 8.080. Foi assim quando nós construímos e aprovamos a Lei 8.142, para que pudéssemos fazer o controle social, para que a população, através de conferências, através de conselhos de saúde, pudesse perceber como se aplica o dinheiro da saúde. E é dessa forma que eu acredito, pastor Silvestre, que nós precisamos também fazer em Anápolis. Nós estamos aqui em Anápolis nesse momento, com rumores, onde tem a possibilidade de fechar o hospital oncológico, o hospital de câncer. Essa, a boca miúda está sendo dito nas quatro esquinas dessa cidade, que estão com a possibilidade de descredenciar aquilo que é com relação ao atendimento no hospital, à unidade oncológica aqui de Anápolis, descredenciamento. Isso é um equívoco. Se isso vier a acontecer, nós estaremos aqui nessa tribuna fazendo com que a população possa ser esclarecida e que não venha acontecer esse tipo de situação de fechamento do nosso hospital do câncer. Mas quero aqui aproveitar esse momento para dizer a minha indignação em relação ao fechamento do CAIS Mulher lá do bairro Maracanã. Hoje, o CAIS Mulher do bairro Maracanã está fechado, está lacrado. Ele, que desde o dia 4 de julho de 2012, atendia os programas da saúde da mulher. Hoje, essa unidade está fechada. Fechada por quê? Por um capricho da administração atual em simplesmente dizer que aquela unidade que foi construída para o programa da mulher pudesse ir para outro local para poder fazer ali uma unidade pediátrica, aproveitando o prédio ali da unidade do CAIS Mulher. Um absurdo. Um absurdo porque nesse momento as mulheres que estavam sendo atendidas no CAIS Mulher do Maracanã, do bairro Maracanã, não têm tido a mesma atenção de que está acontecendo ali no CAIS Abadia Lopes. Ou seja, nós não temos hoje a coleta de prevenção do colo de útero da forma como estava sendo feita. Nós não temos sequer consultas ginecológicas onde nós poderíamos estar fazendo o atendimento das cirurgias oncológicas como estava sendo feito ali no CAIS Mulher. Nesse momento, sequer tem um cirurgião que está credenciado porque foi suspenso as cirurgias oncológicas ali naquela unidade. É importante que a gente possa perceber que a mamografia, que era um exame específico ali do Cais Mulher. Nós temos, inclusive, a prefeitura com dificuldade em comprar filmes para que possa realmente ser feita essas mamografias e possam fazer com que os programas da saúde da mulher possam fazer as suas prevenções. Os consultórios, ali onde foi transferido o programa junto à Badia Lopes, os consultórios não estão adaptados para que tenham realmente o atendimento da saúde da mulher e o atendimento ginecológico. Ou seja, a unidade que foi construída para o Cais Mulher, para os programas que estavam dando certo, centenas, milhares de mulheres que ali ocuparam anualmente para poder fazer os seus exames, os seus pré-natais, hoje não podem fazer porque a unidade ali do Cais Mulher, do bairro Maracanã, está fechado. Veja vocês, vereadores, o Cais Mulher, a unidade predial, a construção é hoje aproximadamente 1.000 metros quadrados. Esse é o prédio. O prefeito atual está fazendo uma unidade do lado, que ele está chamando de uma clínica pediátrica, de aproximadamente 300 metros quadrados. E vai anexar o prédio que ele desativou a essa clínica pediátrica para dizer que vai montar um centro pediátrico. Pensem vocês, para que desativar aquilo que está dando certo, como Cais Mulher, apenas para ter o prazer de dizer que está inaugurando um centro pediátrico, porque vai anexar algo que ele está desativando com 300 metros quadrados que ele está construindo para a clínica pediátrica. Querem fazer clínica pediátrica? Quer fazer unidade pediátrica? Todos nós queremos. Tem recurso para isso? Que faça. Mas desativar o Cais Mulher é muito para uma cidade que sempre deu certo e fazia atenção adequada, principalmente valorizando o Sistema Único de Saúde. Quando eu digo que nós precisamos valorizar o Sistema Único de Saúde, o Cais Mulher era um exemplo disso. Quantas e quantas mulheres foram salvas suas vidas ali naquela atenção do Cais Mulher, do qual nós inauguramos no ano de 2012 e estava funcionando até a semana passada. Essa é a nossa indignação, essa é a nossa preocupação. Se quer melhorar a saúde, nós não podemos fechar portas do SUS. Nós precisamos abrir o SUS e fazer da transparência, fazer da atenção básica, da universalização, da formação, de fazer com que a qualidade realmente vá para o cidadão. E o Cais Mulher, que era um exemplo, modelo de atenção à saúde da mulher, nesse momento a prefeitura fecha o Cais Mulher ali do bairro Maracanã, apenas pelo capricho de poder fazer a extensão de uma clínica pediátrica. Então fica aqui a nossa indignação e vamos lutar para que outras ações não venham na saúde a prejudicar a atenção, principalmente daqueles que mais precisam em nossa cidade. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Antônio Gomide. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Jackson Charles.
Você está salvo.
Cumprimento a mesa na pessoa da minha amiga elegantíssima, competentíssima, vereadora Thaís. Senhores e senhoras vereadores, vereadoras, ouvintes da Rádio Manchester, internautas que nos acompanham via web, aos telespectadores que nos assistem através do canal 10 UNITV, cumprimentar aqui toda a imprensa e pessoas presentes no nosso auditório, cumprimentar a nossa diretoria legislativa e a nossa diretoria de comunicações. Eu quero começar minha fala fazendo algumas parábolas e algumas colocações interessantes. Muitas pessoas na vida têm dificuldades para aceitar mudanças. Isso acontece no trabalho, isso acontece na escola, isso acontece no nosso meio social, isso acontece até na nossa própria casa. A psicologia diz e atesta que esse comportamento é um comportamento normal, principalmente quando essas mudanças atingem ações que foram feitas pelas pessoas que não aceitam. Outros teólogos, outros estudiosos dizem que essas pessoas sofrem de uma síndrome chamada Síndrome de Gabriela. Síndrome de Gabriela é aquela que diz: eu nasci assim, eu cresci assim e eu vou ser sempre assim, sempre Gabriela. O que é prejudicial, às vezes, para a pessoa que tem dificuldade de aceitar a mudança e também para as pessoas que vivem em função dessas mudanças. Eu, particularmente, vereador Jackson, por volta do ano de 1988, participei de uma palestra motivacional, quando eu ainda era chefe de serviço do Banco Mercantil do Brasil, localizado ali na Engenheiro Portela, e é uma frase de um escritor famoso chamado Rubens Alves, que eu passei a aplicar durante a minha vida e foi muito bom para mim. Eu cresci muito com essa frase do Rubens Alves. Ele diz que a transformação, e ele faz ali uma comparação de uma mudança com o estouro da pipoca. Ele disse que a transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da grande transformação que deve passar os homens para que eles venham a ser aquilo que eles devem ser. O milho de pipoca não é o que ele deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho de pipoca somos nós, duros, que quebra dentes e impróprios ao consumo, que pelo poder do fogo podemos repentinamente nos transformar em uma outra coisa. Mas para que essa transformação aconteça, é essencial que haja um fogo, é essencial que a coisa esquente. Ou seja, a transformação sempre vem junto com o sofrimento. Mesmo quando se sabe que a mudança virá para melhor, ela passará por um período de turbulência e adaptação. E aí, por esse motivo que a gente entende as dificuldades de algumas pessoas de se adaptarem a algumas mudanças. O milho de pipoca que não passa pelo fogo continua sendo o milho de pipoca para todo sempre. Claro que sem fogo o sofrimento diminui, porém com isso diminui também a possibilidade de uma grande transformação. O milho de pipoca que passa pelo fogo e não estoura vira piruá. E o piruá vai para o lixo. Então eu quero aqui cumprimentar o prefeito Roberto Naves. Cumprimentar o prefeito Roberto pela sua coragem de enfrentar o fogo que fará a transformação da saúde de Anápolis. Um milho de pipoca duro para uma pipoca macia. Eu estou dizendo essas palavras, senhoras e senhores, que eu particularmente agora cedo, eu participei das primeiras ações e mudanças ali no Cais Parque Iracema, onde a população, satisfeita pelo atendimento da agilidade nos exames, que diga-se de passagem, que agora
Anápolis contará com mais 4 postos de coletas de exames. Eu estou falando de exame aqui, de exame de sangue, exame de urina, exame de fezes. Que há muito tempo, desde o fechamento do LACEN, que não foi agora, que é o laboratório do municipal, e esses recursos repassados para a iniciativa privada através de convênios, a prefeitura está agora retomando um outro eixo, oferecendo um serviço de qualidade para a população, mas só que para isso é necessário a transformação, é necessário as mudanças. E todo período de mudança, ele às vezes tem um contratempo ou outro. O CAIS Mulher, que antes atendia até às 17 horas, agora o atendimento se estendeu até às 22 horas. E até que os atendimentos sejam normalizados, precisava de fazer o quê? Algumas adaptações. Hoje, por exemplo, reinicia todos os exames de mamografias e os atendimentos ginecológicos, com um detalhe, não é só até às 17 horas, é até às 22 horas. E aí nós temos que ter a compreensão, a sabedoria de entender que o milho de pipoca, para se tornar uma pipoca macia, ele tem que passar pelo fogo. E aí o administrador tem que ter coragem para poder fazer essas transformações. O município estava gastando absurdos de dinheiros para pagar empresas terceirizadas para fazer exames de sangue. Ainda vamos continuar pagando alguns? Vamos. Mas vamos reduzir esses custos. A UPA, que antes estava funcionando com a sua capacidade não utilizada, correndo o risco, inclusive, de perder a sua patente de UPA e perder os recursos, agora está com o seu atendimento normalizado. O laboratório do Parque Iracema, as coletas feitas no laboratório lá no CAIS Parque Iracema, vão gerar em torno de, hoje, só lá, 40 exames diários, a priori, porque vai atender uma parte da região. Eu pessoalmente estive lá às 7 horas da manhã para acompanhar o atendimento no dia de hoje. Fiz um convite para o prefeito Alberto Naves, ele aceitou e nós vamos, a partir de hoje, visitar as unidades no período de pico, por exemplo, a UPA, para ver o tempo de demora. Mesmo com a ampliação dos profissionais que foram dispensados para lá, nós precisamos fazer política de forma, acima de tudo, respeitosa. Nós temos aqui que tentar colocar para a população. Vamos esperar então as coisas acontecerem para fazermos as críticas pejorativas. A parte, vereador Mauro.
Será rápido que eu tomei a fone, que eu não estou falando esse dia. Olha, eu estive nesse feriado, quarta-feira e quinta-feira, dando umas voltas nos cais. Estive lá por volta das 10h30, 11 horas da noite. Sabe quantos pacientes tinha lá para atender? 2 pessoas. A saúde tem que ser mexida, em algum local. Não pode deixar como está. Alguém tem que mexer. Se não der certo, recua, mas tem que ser mexida. Me falaram, um diretor de um dos cais aí, disse que os postos estão precisando de vacina, mas não tem geladeira para pôr vacina. Ué, então, como que se faz saúde nesse jeito? Alguém tem que mexer, ou o secretário da saúde, ou o prefeito municipal. Não pode deixar como está. Tem que dar uma mexida na saúde.
Fernando Mauro, para finalizar, a sua fala contempla o meu raciocínio. Contempla o meu raciocínio. Para se fazer mudanças, é preciso ter coragem. E outra coisa, eu quero fazer uma pergunta para a população anapolina, para os vereadores que aqui estão. Eu quero saber há quanto tempo a saúde vem dando problema na cidade de Anápolis. Eu estou fazendo uma análise aqui dos 3 últimos prefeitos. Todos os prefeitos tiveram que fazer substituição na Secretaria de Saúde em média de 5 secretários de saúde. Isso é porque precisava mexer para mudar, para melhorar. Eu compreendo isso. Agora o prefeito Alberto Naves, na sua visão ampla, e um cidadão também da saúde, ele está pelo menos tentando, tendo coragem de fazer mudanças, que tenha humildade também de entender que aquilo que não der certo voltará novamente, mas aquilo que der certo, e só vai saber se deu certo, se tentar. Então eu quero aqui cumprimentar o prefeito Alberto Naves e a população anapolina, por aquilo que eu estou vendo, que eu vi, que estou acompanhando, até então, não está satisfeita com essas mudanças que estão sendo aplicadas, e eu peço a Deus que tudo dê certo e que a população tenha uma saúde melhor, o que não tem tido ao longo dos anos. Muito obrigado por minha palavra.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Domingos Paulo, que irá repartir seu tempo com o vereador Luzimar Silva.
Obrigado, senhor presidente. Na realidade, eu conversei com o vereador Luzimar e nós vamos passar 4 minutos do nosso tempo ao vereador, né, vereador? Eu quero ir direto ao assunto que me traz na tribuna aqui. Eu não vou falar nem de mim, nem de pipoca. Eu vou falar para as pessoas que estão nos ouvindo aí pela Rádio Manchester, as pessoas que nos acompanham pelo Facebook, pela TV, é a realidade do nosso município. Prefeito concentra esforços para reestruturar a saúde na cidade de Anápolis. E é muito fácil. Eu quero perguntar aos vereadores aqui, os 23 vereadores, olha a mudança que foi feita daquele plenário que nós estávamos ali embaixo para esse plenário que nós veio para cá agora. Essa é a diferença que está sendo proposta na saúde. Mudança, vereador Mauro, para melhor. Mas aí, eu não entendo a prática antiga de fazer política da oposição. Quando eu falo oposição aqui, é o vereador que nos antecedeu aqui, a oposição do PT.
Uma parte, ela, vereador.
Ela, eu não tenho como dar parte, vereador, vou dividir meu tempo com o menino.
Então, eu já imaginava.
É aquela prática antiga. Primeiro, soltar panfletinho na cidade já falando de uma coisa que nem aconteceu ainda. Essa é a prática antiga. Essa prática que a população já não aguenta mais, a população repudia esse tipo de trabalho. A prática antiga de fazer a defamação. Esse é um ponto. Segundo ponto, a reestruturação na área da saúde é para poder fazer que a saúde de Aná possa realmente mudar, que a população quer mudança. Vereador Américo, na área da saúde. E essas mesmas pessoas que sobem aqui na tribuna, que fala, que defende a população da nossa cidade, é a mesma que votou contra para poder construir um asfalto aí na sua porta. É a mesma. E aqui, eu quero voltar a citar os bairros que estão sem asfalto e o mesmo que subiu aqui para poder dizer que está defendendo a população, que não quis e votou contra aquilo que vai te atender aí na sua porta. São praticamente nove bairros. Mas o que é que nós temos que trazer aqui? Os novos atendimentos nesses últimos 10 dias em relação à saúde. Eu não posso dar uma parte, vereador Elino, porque até o vereador Luiz pediu, eu não dei por causa do meu tempo. Então, se eu der para a senhora, estaria sendo deselegante com o vereador. Tá, vereador? Eu não dei uma parte sua por causa do tempo. E aí, esses últimos 10 dias, atendimento ali na UPA, dia 2, 252 pessoas. Dia 3 do 11, 312 pessoas. Dia 4 do 11, 275 pessoas. Mostra que está tendo já uma diferença, vereador Mauro. Porque o Cais Abadia Lopes, aonde que foi, o Cais de Mulher não foi fechado, foi transferido. Transferido. E aqui na tribuna, a pessoa sobe aqui e fala que fechou. Quando fechou, é quando não vai para outro lugar, não funciona mais. Igual o plenário da Câmara. Nós estávamos ali embaixo, nós tivemos transferido para cá para uma estrutura melhor. Aí, gente, vamos fazer. Antigamente nós ouvia aqui na Câmara e ouvia aqui na cidade falando assim, ó, precisamos de pensar e ter responsabilidade para poder pensar a cidade de Anápolis. Precisamos ter responsabilidade e coragem para poder fazer mudança na área da saúde. E aqui eu cumprimento o prefeito Roberto por ter essa coragem e, através das redes sociais, através das rádios e aqui na Câmara Municipal, com aqueles vereadores realmente que têm compromisso com a população, vai fazer um debate aonde realmente informa a população o que está acontecendo. Agora, tem umas pessoas que pensavam a cidade, agora parece que retroagiu, quer ir por contra. Quer ir por contra. Nós precisamos de mudar isso aí. Precisamos de mudar. E essa mudança precisa ter coragem. E o prefeito Roberto Naves está tendo essa coragem de mexer. Mexer na saúde não é fácil. Não é fácil. Mas ele tem coragem de mexer. E assim, por ter que dividir o meu tempo hoje com o vereador Osmar, então a gente nem vai abordar esse assunto da forma que tem que ser abordado. Mas aqui na Câmara nós estamos à disposição para poder fazer a discussão. A discussão mesmo, a discussão da forma que vim aqui na tribuna é da forma que nós vamos fazer ela. Se for positivo, nós vamos para uma discussão positiva. Se for uma discussão negativa, nós vamos para uma discussão negativa. Prova maior disso foi o que aconteceu aqui na sessão na segunda-feira, aonde alguns vereadores foi contra a indicação do ministro Sérgio Moro e o outro vereador foi a favor. Eu mesmo fui um daqueles que foi a favor, mas teve uns que subiu aqui na Câmara, não, foi contra. Foi contra. Eu não, eu sou a favor. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Domingos Paulo. Na sequência do grande expediente, convido o vereador Luzimar Silva.
Bom dia, senhora presidente. Bom dia, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela Rádio Manchester. Essa manhã de hoje, quero trazer um assunto, tá entre nós aqui, professor de banda de fanfarra, percussão, Paulo Sérgio, que é o professor da banda de fanfarra Lene Lopes e do José Ludovico de Almeida. Essa banda, que já é tradição na nossa cidade, que representa nós em todo o estado e também pelo Brasil, é a banda Lene Lopes, juntamente com José Ludovico, que em 2014 foi campeã em Barra Mansa, 2016 em Barra Mansa bicampeã, em Aracaju em 2017 tricampeã e agora está em busca aí do tetracampeonato, representando a cidade de Anápolis, o estado de Goiás. E eles vão agora para o Recife, né, onde, através da OEG, conseguiram aí dois ônibus, mas tem que custear aí várias coisas, como pedágio, alimentação, motorista. São 90 alunos que está indo representar a cidade de Anápolis, ali no Recife. Então, quero pedir, vim nessa manhã, tenho visto a luta do professor Paulo Sérgio com os alunos, indo para os sinaleiros, arrecadar, garear dinheiro, eles que fez várias galinhadas, rifa, feijoada, venderam água ali no cemitério parque no dia de finado, está todos os dias em algum sinaleiro da cidade, na parte da tarde, agariando recursos para estar indo nessa viagem. E vim aqui pedir os nobres colegas, né, nessa manhã, que vamos ajudar esse pessoal aí. Já 60% desse dinheiro já foi arrecadado, mas ainda falta uma quantia alta. Quero agradecer a professora Geli, que contribuiu com eles, também estarei dando a minha contribuição. O vereador Gomide, também, que ajudou, né, para eles estar indo, mas ainda falta muito, né? E eles têm que ir lá representar a nossa cidade. A gente vê, eu que moro ali no Calistópolis, a mãe desses alunos vendendo bombom, fazendo cachorro-quente, saindo para a rua. Ontem mesmo eles estavam aqui, ali no sinaleiro da Dom Manuel, então arrecadando dinheiro. Então vim aqui dar esse apoio, né, moral, vou dar minha contribuição. A nossa amiga Eliette vai passar aí nos nobres colegas, cada um que puder dar sua contribuição, a sua ajuda, né, para esses meninos. Eu que sou conhecedor ali, ó, do Calistópolis, quantos saíram da droga, saíram do mundo do crime, né, e hoje está aí com o professor Paulo Sérgio, que faz esse excelente trabalho, né. Então não é um trabalho só de ali representar a cidade, representar o estado, mas estamos tirando esses meninos do mundo do crime, do mundo das drogas. Então quero contar com a colaboração de cada vereador aqui que dê a sua contribuição. Somos 23 vereadores, cada um aqui der R$100, vamos alcançar aí R$2.300, que é o dinheiro que esses meninos precisam para estar fazendo aí essa viagem. Então quero deixar aqui o pedido, né, através da banda, do uma parte.
Uma parte.
Sim.
Nobre presidente Hamilton e nosso colega Luzimar Silva, eu quero fazer menção aqui, pediu a parte, muito obrigado, meu líder do PMN, para cumprimentar o deputado estadual Henrique César, o mais votado dessas eleições, é da nossa convenção, amigo nosso, e com certeza concorremos juntos, e faz a honra de estar presente, presidente Hamilton, o deputado estadual Henrique César. Obrigado, Luzimar.
Então é isso aí, nobres colegas. Vamos ajudar a banda de repercussão, que com certeza eles vão ali buscar esse tetracampeonato muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado. Então quero deixar aqui, você também que nos acompanha pelas redes sociais, que queira ajudar a banda Lene Lopes aí e o José Ludovico de Almeida, é só falar com o professor Paulo Sérgio, 9101-8903, 9101-8903, vamos dar a contribuição, vamos fazer com que essa banda vá lá e represente essa cidade de Anápolis, esse estado de Goiás, e que traga para cá esse tetracampeonato. Muito obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Eu, da minha parte também, vereador, com certeza que darei minha contribuição. Conheço o trabalho realizado pela banda de percussão do Colégio Estadual Lelin Lopes. Paulo Sérgio, uma pessoa extraordinária, faz um grande trabalho. Pode ter certeza que da minha parte também darei a minha contribuição. Cumprimento aqui, né, o nobre deputado estadual Henrique César, né, nosso deputado estadual mais votado do estado de Goiás, com mais de 46.500 votos. Parabéns, Henrique. E peço ao vereador, pastor Márcio Silvestre, pastor Ulisse, conduz ele até aqui à frente, aqui, né, na autoridade constituída do nosso estado. Prazer estar recebendo ele aqui. Declaro encerrado o espaço da ordem do grande expediente. Para abertura da hora do dia, solicito ao vereador Fernando Paiva que faça a aferição de quórum.
Aferição de quórum. Vereador Pastor Elias Ferreira, vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereador Tele Júnior, vereador Jean Carlos, vereador Jackson Charles, vereador Antônio Roberto Gomide, vereador Deusmar Japão, vereador Américo, vereador Valdete Fernandes, vereador João da Luz, vereador Lisier, vereador Luzimar Silva, vereador João Feitosa, vereador Luiz Lacerda, vereador Domingos Paula, vereadora Eliner Rosa, vereador Mauro Severiano, vereador Fernando Paiva, vereador Hamilton Filho. Quórum suficiente, senhor presidente.
Havendo quórum suficiente, declaro aberto o espaço da ordem do dia. Inicialmente, passo a palavra pela liderança do PSC ao vereador pastor Vilmar Silvestre.
Obrigado, senhor presidente. Prazer estar recebendo aqui o nosso deputado, que foi eleito, mais bem votado deputado, do PSC, do meu partido. Mas, senhor presidente, eu pedi pela ordem para falar, Domingos Paula, que ontem à tarde, eu e o vereador Lélio Alvarenga, que também é do PSC, Dominguinho, estivemos na sala do Dr. Lucas por mais de uma hora, no final da tarde, e ele nos passou, Mauro Severiano, as aquisições que a prefeitura está fazendo, Miguinho, de novos aparelhos, com estas mudanças que está acontecendo na saúde. Olha, é uma grande transformação, João Feitosa, que vai acontecer, já está acontecendo na saúde de Anápolis, e com as novas aquisições, muitos aparelhos já chegaram, outros aparelhos estão sendo licitados para esta transformação na saúde de Anápolis, através dessa aquisição de novos aparelhos. Estivemos ontem lá com o secretário,
Dr. Lucas, eu e o vereador Lélio Alvarenga, e também das mudanças, das reformas, foi pontuado ali os postos de saúde que vão ser reformados, enfim, vai ser realmente uma transformação muito grande para a saúde de Anápolis. Nós aproveitamos para parabenizar o nosso prefeito pela essa iniciativa. Ele fez um comunicado, reuniu os vereadores, mostrou, presidente, Domingos Paula, a transformação da saúde. Ele pontuou ponto por ponto para cada vereador lá no seu gabinete, e essas transformações já estão acontecendo. Hoje ele pessoalmente, presidente, ali no Parque Iracema, acompanhando Valdete, vereador Valdete, ali o início da coleta de sangue. E entendo que, é claro, toda transformação, como foi dito, ela gera um certo desconforto no seu começo, mas com certeza é para melhora. E com as novas aquisições de novos aparelhos, que a prefeitura já tem, já está aí para ser instalado, e outros que estão sendo licitados. Então eu acredito que nós estamos crendo e com certeza estamos ao lado do prefeito para dizer para a população que não se assuste, não se preocupe, porque o que está acontecendo é uma busca considerável para a melhoria da saúde de toda a nossa população no município de Anápolis. Devolvo a palavra. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Pastor Vilmar Silvestre, cedo a palavra pela ordem, pela liderança do PT, ao vereador Luiz Lacerda.
Pela ordem.
Obrigado, presidente. Presidente, em relação a esse assunto aí também da saúde, fechamento do Cais do Progresso, também quero me manifestar e dizendo que foram muito bonitas as parábolas ali apresentadas pelo líder do prefeito ali na hora que ele fez uso da palavra, mas isso não resolve o problema da população que está aí buscando atendimento de saúde, buscando aí nos CAIS, buscando no CAIS Mulher, que agora está fechado. E eu vejo que esse é um assunto que, sem ser tratado por essa casa aqui, sem nenhum tipo de adoração ou rivalidade ao prefeito. Porque isso que foi falado aí, que a população está satisfeita, feliz e tal, não foi o que nós pudemos notar na rua aí, em relação às manifestações que nós, pelo menos, recebemos, não. Às vezes estão recebendo outro tipo de manifestação, eu respeito, mas não foram as manifestações que nós recebemos aí, no final de semana, principalmente, pelos aqueles que nos abordaram aí, nos locais onde nós estivemos. E por isso que precisa, nós estamos esperando a resposta do secretário de saúde para vir aqui a essa casa das explicações, que inclusive estava marcado. Porque eu tenho notado aí que quem está respondendo pelas questões de saúde, hoje mesmo eu vi uma entrevista do líder do prefeito, ele é que está respondendo pelas questões de saúde aqui no município de Anápolis. E nós temos um secretário. Então, por isso que o secretário precisa aqui aparecer para dar as explicações, até para nos orientar, para a gente conversar com a população. Porque até agora nós não temos visto, principalmente o secretário de saúde, assumir a pasta e assumir a responsabilidade pelas questões de saúde. Então, por isso que ele precisa vir a essa casa, explicar quais são as intenções, e principalmente dessas mudanças, até para a gente poder conversar melhor esse assunto com a população. E em relação ao panfleto que o nosso colega vereador Domingos falou ali, do meu colega Antônio Gomito, esse panfleto ele não é um panfleto apócrifo, não. É o mesmo assunto que foi falado na tribuna publicamente, inclusive gravado pela imprensa. Então não tem nenhuma estranheza no panfleto, porque o assunto é público, é o assunto que está sendo debatido aí entre a população aqui na cidade de Anápolis. É o mesmo que foi falado na tribuna. Agora, o que eu acho que precisa é o secretário vir aqui urgente, que já estava até marcado, e no dia ele não apareceu, e depois não se falou mais nesse assunto. Mas nós precisamos ouvir o secretário aqui nessa casa para dar os esclarecimentos, para a gente poder fazer o debate aqui nessa casa e também com a população. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Você está passando pela ordem.
Pode ser.
O vereador Jackson Charles.
Pela ordem, pelo PSB, presidente. Eu só quero, em primeiro lugar, agradecer o reconhecimento do vereador Luiz Lacerda em mencionar as lindas palavras proferidas pelo vereador Jacques. Muito obrigado, vereador. Mas relembrá-lo e orientá-lo. Todos nós aqui somos responsáveis por todos os serviços da prefeitura e da cidade. Se algum ou outro está alheio a isso, é porque está faltando trabalhar mais. Agora, o CAIS Jardim Progresso, em momento algum, foi mencionado que seria fechado. Ele está sendo reformado para ser transformado em UPA, o que é muito melhor do que um simples CAIS. Agora, eu nunca vi dizer que você faz uma omelete sem quebrar os ovos. Para você fazer uma reforma, até na sua própria casa, às vezes você tem que mudar dela nesse período de mudança. Então, acho que eu entendo, eu não quero entrar nas questões políticas mencionadas, porque não é o meu perfil. Eu aqui sou um vereador que, embora seja líder do prefeito, já tive o prazer de participar como membro da bancada do governo anterior, e eu nunca fui pelego de governo nenhum e nunca serei. Eu estou a favor da cidade de Anápolis. Aqui não tem paixão política, nem no meu partido, nem de partido de prefeito e nem de partido de ninguém. O meu partido chama-se O Povo, e eu vou estar aqui defendendo O Povo sempre, independentemente que eu vou tirar o gosto desse ou daquele, que aí sim é apaixonado e é idolatrado politicamente, partidariamente. Você nunca viu aqui ficar idolatrando partido ou idolatrando líder de meu partido. Vê sempre aqui eu defendendo os interesses da população. E dessa forma eu tenho me comportado e eu tenho sido reconhecido pelos meus eleitores, e eu ando aí de cabeça erguida pela cidade e, graças a Deus, bem respeitado. E eu estou visitando as unidades. E o prefeito Roberto Naves comunicou sim, fez uma coletiva de imprensa, chamou os vereadores, teve vereador que não foi. Não foi porque não quis, deveria ter ido também. Agora vem dizer que não foi informado, tenha certa paciência. Quanto com relação ao secretário de saúde, ele virá sim a semana que vem. Só eu, particularmente, na condição de líder, pedi para que isso fosse feito na semana que vem, aí sim com a grande parte das mudanças já feitas, para que os vereadores possam estar cientes dessas mudanças e já dos primeiros resultados obtidos. Mas que eu, enquanto vereador, independentemente de ser líder ou não da bancada do governo, estarei sempre ligado nas questões da cidade, seja na saúde, seja na limpeza urbana, seja na educação, sempre debaterei nessa casa e sempre responderei por isso, na imprensa, aqui nessa Casa de Leis e para os meus eleitores. Devolvo a palavra, muito obrigado.
Obrigado, vereador Jackson Charles. Pela liderança do PSDB, concedo a palavra pela ordem. Agora sim, ao vereador Mauro Severiano.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar o deputado Henrique César. Eu não sabia, mais um anapolino no poder. Ele é nascido aqui, vereador Tele Júnior. Então, quer dizer que nós temos 4 representantes da Assembleia. Henrique César, que é filho de Anápolis, nasceu aqui. Meu amigo Hamilton, vereador Antônio Roberto Gomide e coronel Daílton. Parabéns, Anápolis, né? Fez 4 deputados. Parabéns, e eu espero que a Vossa Excelência traga bastante coisa para Anápolis, que você faz parte da bancada anapolina, na Assembleia Legislativa, que você é filho de Anápolis, nasceu aqui, é filho de Anápolis. Por último, senhor presidente, eu quero parabenizá-lo, meu amigo João Feitosa, pela passagem aqui na Câmara como suplente de vereador, e a partir do dia 1º, ele vai ser o titular da cadeira. Parabéns, João Feitosa, brilhante passagem aqui, você já foi vereador no passado, titular da cadeira no passado, agora você está na suplência. Segunda-feira você não está aqui mais, Leandro Ribeiro está voltando para essa Casa de Leis, mas eu quero dizer para os nobres pares que o João é uma pessoa tão simples, ele como vereador, detentor de seu mandato, ou uma pessoa sem mandato, você é uma pessoa querida, João. Você sempre lutou pela cidade de Anápolis. Você não sendo vereador, quando eu te conheci, simples funcionário da ESSELG, você sempre tratou a gente bem, você sempre foi um exemplo de política. E principalmente na sua região, onde você mora. Parabéns a você. Se é com mandato ou sem mandato, você é o mesmo João que eu conheço, João Feitosa. Parabéns a você. Um dos líderes ali das peladas do Barro Preto. Parabéns a você. E eu tenho certeza E a partir do dia 1º, daqui 52 dias, você estará ocupando sua cadeira e já é titular. Aí você não deve a suplência para ninguém. Parabéns a você, que você, o seu retorno aqui, será bem-vindo nessa Casa de Leis. Só isso.
Obrigado, vereador Mauro. Cedo a palavra. Primeiro, cumprimento aqui, agradeço a presença do nosso vice-prefeito, Márcio Cândido, que está aqui prestigiando a sessão, acompanhando o deputado Henrique César. Cedo agora, sim, a palavra, pela ordem, pela liderança do PTB, ao vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente Hamilton. Cumprimento também o deputado estadual Henrique César, eleito. Parabéns pela primeira colocação. Quer dizer, pessoa, que eu fiquei apenas 120 posições atrás do senhor. Mas todos aqui sabem as circunstâncias de que participei do pleito. Eu ainda tive um sucesso enorme. Mas, como sou birrento, quem viver verá. Nós estaremos ainda tendo oportunidade. Mas parabéns pelo sucesso e trabalho realmente por Anápolis também. E quero aqui, presidente Hamilton, dizer que hoje nós teremos a sessão solene, comunicar a todos, em homenagem aos servidores públicos, convidar a todos os pares para que compareçam junto ao Teatro do Colégio São Francisco, onde será realizada a sessão solene em homenagem ao Dia do Servidor, que foi comemorado no dia 28 de outubro, e hoje nós estaremos homenageando 20 servidores escolhidos pelos diversos sindicatos, Sindianato, Sindicato de Saúde, Sindicato dos Professores, pela imprensa napolina, pela Câmara e pelos líderes comunitários da cidade. Então, esses 20 homenageados de hoje estarão, na verdade, representando os quase 10 mil servidores entre ativos e inativos. Isso será feito anualmente, esse é o segundo ano, e certamente será realizado de agora em diante, todos os anos. E dizer também, ainda sobre a discussão da saúde, eu particularmente não sou contra as mudanças também não, vereadores. Acho que quando é necessário melhorias, é importante ter coragem para fazer. Agora eu tenho que ponderar aqui uma questão. Em relação ao CAIS Mulher, nós não podemos fazer uma comparação, vereador Luiz Lacerda, de que saiu de um lugar melhor, de um lugar pior para um melhor, não. Nós temos que ser realistas. Saiu de um lugar adequado, que estava funcionando, para um local inadequado. Isso tem que ser realista. O CAIS Mulher não saiu de um lugar melhor, pior para o melhor. Saiu de um melhor para um pior. Nós torcemos para que o funcionamento continue, para que a Secretaria de Saúde esteja acertando. Eu não estou culpando o prefeito, porque ele também está acompanhando as decisões técnicas da saúde. Mas que eu acho, vereador João Feitosa, que não era o momento de mexer com o CAIS Mulher, que estava funcionando, o banco de leite, tem 20 salas adequadas lá, estrutura patronizada para o atendimento, que eu acho que foi um momento inadequado. Até porque nós não sabemos que o governo federal vai manter as mesmas exigências para a habilitação de UPA. UPA pediátrica, UPA convencional. Por quê? Nós estamos num momento de transição. Sabe nem se vai usar essa terminologia e as mesmas exigências. Então, assim, eu quero torcer e torço para que a administração esteja correta. Mas não podemos tampar o sol com a peneira, dizer que saiu de um local pior para o melhor. O CAIS Mulher tinha uma estrutura melhor, as mulheres estão insatisfeitas, eu tive lá, os usuários, os servidores. Vamos torcer para que o funcionamento não seja prejudicado. Nós torcemos pela administração e queremos o melhor para a saúde. Mas não podemos dizer que o CAIS Mulher saiu de um lugar melhor, pior para o melhor, que não. Foi de um melhor para o pior. Isso aí, infelizmente, temos que ser realistas. Mas vamos torcer que o funcionamento não seja prejudicado.
Obrigado, vereador Jean Carlos. Você tem a palavra pela ordem, pela liderança do PHS, ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Hamilton. Cumprimentar o deputado eleito Henrique César, parabenizar pela primeira posição. Seja sempre bem-vindo aqui, viu, deputado? Nós vamos acompanhar seu trabalho e nós sabemos que você foi bem votado na cidade de Anápolis. Vamos acompanhar seu trabalho na defesa dos interesses da cidade de Anápolis lá na Assembleia. Agora eu gostaria de comentar também a respeito da saúde. Tem muitas pessoas que têm medo da mudança, né, de fazer umas alterações e possa prejudicar. Nós tivemos lá no CAIS Badia Lopes, eu, a vereadora Thaís, pastor Elias, nós fomos em loco conhecer aquela estrutura, o atendimento, nós fomos ver a receptividade das pessoas que trabalham naquele cais. Nós fomos ver aí a satisfação das pessoas que utilizam o cais. E ali realmente é um trabalho de excelência, um atendimento de excelência. Lá deixou agora com essa nova reorganização de ser 24 horas, passou a ser 22 horas, passou a ser atendido até as 22 horas. Era uma preocupação daquelas pessoas, daquela localidade, daquela região. Mas nós fomos verificar também o outro lado, pastor Vilmar. O outro lado, com relação ao secretário, o porquê. E o secretário, ele fez uma justificativa que, para mim, foi plausível. E nós entendemos essa justificativa porque vai gerar o quê? Uma economia para o município. 24 horas no CAIS Badia Lopes disponibilizariam ali 4 médicos de plantão. E os atendimentos ali, durante o período 24 horas, eles atendiam 4 pacientes durante o período da noite. 4 médicos naquele local aguardando 4 pessoas para ser atendida, realmente eu entendo que é um desperdício. Então, esses médicos serem deslocados para a UPA, com certeza vai ter um atendimento maior, as demandas é maior, com certeza esses médicos serão melhor aproveitados. Então, quer dizer, nós temos que ver os dois lados. E essa reorganização que o prefeito está propondo, eu tenho certeza que agora sim vai ter uma rejeição, as pessoas vão ter uma dificuldade de entendimento, mas eu tenho certeza que é para melhorar o atendimento e com certeza vai colaborar para a saúde, uma saúde melhor para o município da cidade de Anápolis. Então a gente tem que aguardar para ver qual que vai ser a posição e o sentimento da população. Às vezes a pessoa tem medo de mudança, mas a mudança às vezes é preciso. Então, por isso eu parabenizo o secretário de saúde, parabenizo o prefeito, e estamos torcendo para dar certo, que a saúde melhore. E quero registrar uma reclamação. As ressonâncias magnéticas, nós estamos tendo uma reclamação muito grande, tem denúncias chegando ao gabinete, tem pessoas aí quase 7 meses sem marcar uma ressonância magnética. Então nós precisamos que o nosso secretário atente para isso. A reclamação está muito grande e a demanda é muito grande. E quem recebe a reclamação é o vereador. Nós estamos recebendo essa reclamação diariamente aqui com as pessoas que não conseguem fazer esses exames. Então deixa aí, devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Atenção aqui, opa, vereador Desmar Japão, líder do PSL.
Senhor presidente, eu não podia deixar de falar sobre a saúde. Eu tive nessa reunião com o prefeito, ouvi detalhes por detalhes. A pessoa tem que deixar para criticar depois. Que para mim, que milito na saúde há 30 anos, eu quero falar para o senhor, parabéns ao secretário de saúde. Eu nunca vi isso, o que ele está fazendo. Eu sei que está difícil, não está marcando as ressonâncias, não está marcando as ultrassom. Está difícil, eu estou tentando, que eu trabalho, milito na saúde, o povo me procura muito. Mas ele está de parabéns por essas mudanças. Porque eu ouvi detalhes por detalhes. Vamos esperar primeiro para ver, para depois a gente criticar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Desmar Japão. Atenção aqui à solicitação do vereador Pastor Elias e do vereador Pastor Vilmar Silvestre. Convidaram o deputado Henrique Cedre para estar aqui hoje. Então, assim, muito, muito obrigado, Henrique, pela presença. O senhor foi o deputado eleito com 46.545 votos. Memória não falha, teve quase 1.500 votos na cidade de Anápolis, então, seja muito bem-vindo aqui, espero que o senhor possa nos ajudar nos pleitos da cidade de Anápolis, Anápolis fez 3 deputados que estão daqui, eu, o vereador Antônio Gomide, e o coronel Dailton, que a gente possa trabalhar junto em prol da cidade de Anápolis, na Assembleia. Então, eu queria conceder a palavra para o senhor, dar uma saudação toda a Câmara e ao povo de Anápolis, que está escutando por meio dos microfones da rádio, TV Câmara, e as redes sociais.
Primeiramente, quero cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do meu presidente, Hamilton Filho, e deputado eleito, vai ser nosso companheiro lá, a Thaís Souza, vice, o meu grande amigo, pastor Elias, companheiro, que nos ajudou muito aqui para a gente chegar a essa votação em Anápolis, ex-prefeito dessa cidade, também deputado eleito,
uma referência como homem público, e eu tenho certeza que nós lá vamos crescer muito ao seu lado, viu, Antônio Gomide? Prazer conhecer pessoalmente. A gente sabe da sua capacidade, sabe o grande homem público que o senhor é e representa para o estado de Goiás, não só para Anápolis. Cumprimentar também o vice-prefeito, amigo também, companheiro Márcio Cândido, que também acredito que terá um futuro brilhante na política dessa cidade. É o pastor Joesley, chefe de gabinete do Elias, companheiro, amigo que nos ajudou. Grandes amigos, né? Pastor William, pastor Vilmar Silvestre, e tantos amigos do PSC, né? Companheiro do PSC. Sei que é uma alegria estar aqui. Tenho muito orgulho de estar nessa Câmara, porque também sou filho dessa cidade. Eu e meu irmão mais velho, nós nascemos em Anápolis. O meu pai, o seu Aparecido, trabalhava aqui numa empresa. Vamos ver se eu acerto o nome. Temina? Temina, né? Aí meu pai trabalhava aqui na época e eu nasci aqui nessa cidade. E o primeiro estádio de futebol que eu entrei foi no Jonas Duarte. Meu pai me levou para assistir a querida Napolina, porque ele está lá em Catalão, ele ia no estádio do craque assistir. Ele ia lá assistir o jogo de futebol na cidade que ele mora hoje, que é Catalão. Ia-se no meio da torcida do adversário, mas torcendo para a Napolina fazer o gol. Então é muito feliz estar aqui. Tem parentes aqui, familiares aqui. Com certeza, Anápolis não só tem 3 deputados, não. Tem agora 4. E vamos trabalhar junto, né, Gomide, Milton, né, para a gente trazer benefício aqui. O coronel também, que foi eleito, que é daqui. Dailton, meu amigo também. E vamos trabalhar em prol dessa cidade, que é a cidade mais importante do estado de Goiás. Muito obrigado pela atenção de todos.
Obrigado, Henrique César. É um prazer recebê-lo aqui. É, o senhor seja muito bem-vindo para estar voltando e ajudando as pautas da cidade de Anápolis. Certamente, foram 4 anos que precisamos muito da Assembleia Legislativa, articulando e trabalhando para resolver questões importantes da cidade de Anápolis. Então, certamente, juntos, teremos esse trabalho e teremos vitórias em prol da cidade de Anápolis. Passa a palavra... Secretário Fernando Paiva, para a leitura da matéria constando da pauta.
Projeto de lei ordinária 123/2018, vereador Jackson Charles, declara de utilidade pública associação civil sem fins lucrativos denominada Compaixão Internacional, situada na rua José Neto Paranho, 760, no bairro Jundiaí.
O projeto está em discussão. Aliás, João da Luz, está em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem, o projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Projeto de resolução do vereador João da Luz, que dispõe acerca da realização de curso de capacitação para elaboração de projetos voltados às entidades sociais que compõem o terceiro setor. Constituição, Justiça, Educação com emenda, Finanças com emenda, favoráveis ao projeto.
O projeto do João da Luz já foi deliberado já, né? O projeto do vereador João da Luz, projeto 107/2018, está em discussão.
Discutindo
o autor, o vereador João da Luz.
Quero agradecer às comissões... Constituição e Justiça, Finanças. Agradecer também à vereadora pastora vereadora Geli pela emenda. Ela fez uma emenda modificativa aqui que contribuiu para a reforçar a aprovação desse projeto. Dizer que esse projeto é um projeto importante que vai ajudar e vai contribuir para as entidades e as instituições que hoje encarece, às vezes com pires nas mãos, de pedir uma ajuda para empresário, pedir ajuda para poder público. E essas entidades são entidades que prestam serviço relevante, entidades do terceiro setor da cidade de Anápolis. E esse projeto, ele vai promover o quê? Um curso de capacitação para essas entidades, para elas terem a capacidade de buscar recursos junto a grandes empresas, grandes organizações, ao próprio poder público, E ela, esse curso vai capacitar essas entidades a tirar esse pires da mão, né? E hoje tem muitas fontes de recursos que às vezes as pessoas não sabem, não estão orientadas a estar buscando esses recursos. E com certeza a Câmara de Vereadores vai contribuir com essas entidades, essa nossa frente parlamentar do terceiro setor também, que apresenta mais esse trabalho, mais esse resultado de trabalho, e com certeza vai contribuir para os munícipes e para as entidades hoje da cidade de Anápolis. Obrigado, presidente, devo a palavra.
Obrigado, vereador João da Luz. O projeto continua em discussão, em votação, votação simbólica. Contrários se manifestem. O projeto está aprovado pela unanimidade dos presentes. Temos aqui uma emenda, duas emendas, na verdade, ao projeto. Passaremos a deliberação das mesmas. Peço aqui ao senhor secretário que proceda a leitura da primeira emenda de autoria da vereadora professora Geli. Só consignando que o projeto está aí no meio digital à disposição de todos os vereadores para poder comparar a redação da redação original com a emenda.
Emenda modificativa de autoria da professora Geli. Fica alterado o artigo 3º do projeto de resolução número 107/2018 para os seguintes termos. Artigo 3º. O curso ocorrerá em conformidade com o orçamento da Câmara Municipal de Anápolis e será realizado nas dependências da Câmara Municipal pela Escola do Legislativo.
A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Passaremos agora a leitura da próxima emenda, que foi emenda feita no âmbito da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, né, subscrita pela comissão, que altera o artigo 2º.
Emenda modificativa da Comissão de Finanças, que altera o artigo 2º. O Poder Legislativo oferecerá o curso de capacitação para elaboração de projetos voltados a entidades sociais que compõem o terceiro setor por meio da Escola do Legislativo, que definirá as datas e horários para a realização do referido curso instituído nesta resolução.
A emenda está em discussão. Em votação, votação simbólica, os contrários se manifestem. A emenda está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra do secretário para a leitura dos requerimentos constantes da pauta.
Antes tem uma moção de apelo aqui, de autoria do vereador Pastor Elias, assinada pelos demais vereadores aqui presentes. A moção de apelo ao governador eleito Ronaldo Ramos Caiado e ao presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás, o IPASGO, o senhor José Carlos Siqueira. Solicita atenção ao pedido de aumento no número de cotas para vagas de UTI em centros hospitalares de Anápolis, credenciamento de médicos, especialistas e exames.
A moção está em discussão.
Tutino, senhor presidente.
Tutino, primeiro subscritor, vereador Pastor Elias.
Senhor presidente, eu volto a falar a respeito dessa moção de apelo. Quero agradecer aqui a todos os vereadores que assinaram esta moção. Isso é um clamor, não é só meu não, é da população em geral, dos servidores públicos do Estado e também da Prefeitura, que fazem parte do IPASGO. É preciso ser revisto, sim. Anápolis é uma cidade que merece ter uma atenção especial. Não é só pagar, não. Nós temos o direito de receber aqui. E se não houvesse vaga de UTI, eu concordaria, mas tem vaga. E aí o paciente é obrigado a esperar a ambulância de Goiânia para pegar aqui e levá-lo para Goiânia, para outro hospital, para ter UTI lá, enquanto aqui tem vaga em UTI. Só falta o credenciamento, que faça o credenciamento, e de médico especialista para consultas e também exames. E disso nós não vamos baixar a guarda. Eu quero agradecer todos os vereadores que assinaram comigo, que vai ao nosso futuro governador Ronaldo Caiado e também ao senhor José Carlos Siqueira, que é hoje o presidente do IPASGO. E que Deus tenha misericórdia de nós, porque o que eu disse aqui não volta atrás. Saúde de Anápolis virou caso de polícia e nem a polícia está resolvendo. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pastor Elias. A moção continua em discussão, em votação, votação simbólica. Os contrários se manifestem. A moção está aprovada pela unanimidade dos presentes. Palavra, secretário.
Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras, tampa para a Boca de Lobo, localizada na Avenida das Rosas, quadra 4, lote 31, no bairro Alexandrina. Requerimento do vereador Domingos Paula, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na rua São Paulo, no setor industrial aeroporto. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer a convocação do secretário municipal da saúde, Dr. Lucas Leite de Amorim, para conversar com os vereadores e a população a respeito das mudanças estruturais e de atendimento à população a serem implantados no setor da saúde do município de Anápolis. Requerimento do vereador João Feitosa. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço de recapeamento asfáltico na rua L18, Jardim Europa. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de implantação de captação de água pluvial, Boca de Lobo, e recapeamento asfáltico na Avenida Contorno, quadra 17, no Industrial JK Nova Capital. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer, junto à CMTT, estudo e viabilidade para mudança de trajeto da linha de ônibus para passar pela rua 2 e retornar pela rua 4 e mudança de coberturas, bancos em parada de ônibus, ponto de ônibus, na Avenida Colorado para a rua 4, chacras Colorados em frente ao residencial Colorado. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer junto à CMTT, implantação de lombofaixa, quebra-molas, na rua Araxá, quadra A, lote 1A, bairro das Bandeiras. Requerimento do vereador João Feitosa, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, serviço de limpeza e retirada de entulhos em torno do Residencial Colorado 1 e 2, nas ruas 4 e 3 e Avenida Colorado, nos Chacras Colorado. Requerimento do vereador Américo Ferreira, que requer, junto à Secretaria do Meio Ambiente, revitalização do Parque Luiz Caiado de Godói, Parque da Jaiara. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na extensão da Avenida Pedro Ludovico, entre o bairro Paraíso e bairro Mariana. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Monteiro Lobato, número 33, localizado no bairro Jardim, Goiano. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na Avenida Pedro Ludovico, quadra 6, lote 19, bairro Paraíso. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua Augusto Xavier de Almeida, quadra 3, lote 12, bairro São José. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buracos na rua 3, quadra 12, lote 1, no bairro Frei Eustáquio. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Goiás, 1637, no centro. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à Secretaria, junto à Companhia de Municipal de Trânsito e Transporte, implantação de lombofaixa na Rua 2, quadra 12, lote 6, na Vila Brasil. Requerimento do vereador Deusmar Japão, que requer junto à CMTT, implantação de quebra-mola na Avenida Goiás 3434, lote A, em frente ao condomínio Vale Verde, no bairro Jardim das Oliveiras. Requerimento da vereadora Elina Rosa, que requer junto à Secretaria de Obras, recapeamento de massa asfáltica na rua Firmo de Velasco, 1395, no centro. Requerimento da vereadora Elina Rosa, que requer junto à Secretaria de Obras, serviço de troca de lâmpadas por toda a extensão da rua 17, Vila Formosa, quarta etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Licenciamento, Gerência de Licenciamento e Fiscalização Urbana, solicitando retirada de veículos abandonados e apreendidos no terreno situado ao lado do 7ª Delegacia de Polícia, na rua PB5, quadra 27, lote 9, Parque Brasília, segunda etapa. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de patrulhamento por toda a extensão da Vila São Vicente. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à CMTT a construção de um redutor de velocidade lombofaixa na Avenida PB1, quadra 26, lote 5, Parque Brasília, segunda etapa, em frente ao Floresta Supermercado. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer junto à Secretaria de Obras desobstrução da boca de lobo na rua Avenida Federal, quadra 3, lote 2, anexo ao Frei Eustáquio. Requerimento do vereador João da Luz, que requer ao representante legal do Corpo de Bombeiros de Anápolis, no tocante à sua atribuição, que seja realizada visita ao local com posterior apresentação de relatório frente ao estudo da área rural 3, com acesso à primeira estrada à esquerda da GO-222, devido ao possível risco de desmoronamento em algumas das residências ali localizadas. Requerimento do vereador João da Luz, que requer a Saneago instalação de rede de saneamento básico e esgoto no tocante à sua atribuição e que o serviço seja realizado junto à área rural 3, com acesso à primeira estrada à esquerda na GO-222. Requerimento ainda do vereador João da Luz, que requer, junto à Secretaria de Obras, pavimentação e instalação de rede de saneamento básico que seja de sua atribuição, junto à área rural 3, com acesso à primeira estrada à esquerda da GO-222. Requerimento ainda do vereador João da Luz, que requer a Assessoria Especial de Segurança Pública de Anápolis, que seja realizado estudo da área rural 3, com acesso à primeira estrada à esquerda da GO-222, com possível risco de desmoronamento em algumas residências ali localizadas. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à Secretaria de Obras troca de lâmpadas no poste 024-438-43, na rua José Canela, quadra 3, lote 11, e 024-438-51, na rua José Canela, quadra 3, lote 8, na Santa Maria de Nazaré. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à CMTT a construção de lombofaixa em frente à gastromédia localizada à rua 5, quadra 16, lote 19, na cidade de Jardim. Requerimento do vereador Fernando Paiva, que requer junto à Secretaria de Esporte e Lazer construção, perfuração de um poço artesiano localizado na Vila Jaiara, no campo Assis Brasil. Requerimento do vereador Lisier, que requer, junto à CMTT, sinalização horizontal pare na rua Amazonas, esquina com a rua Cristóvão Campos, setor central. Requerimento do vereador Lisier, José Borges, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua 2, quadra 4A, lote 11, bairro Boa Vista. Requerimento do vereador Lisier, que requer, junto à Secretaria de Obras, serviço tapa-buraco na rua Conde Afonso Celso, quadra 11, lote 7, 7 e 9, no bairro Dom Pedro II. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que requer, junto à CMTT, sinalização adequada nos novos pontos de ônibus que tiveram a calçada largada, adentrando a pista de arrolamento dos veículos, onde não há sinalização indicativa dessa nova situação. Requerimento do vereador Luiz Lacerda, que requer junto ao CRPM, terceiro CRPM da Polícia Militar, solicitando policiamento para o residencial Rio Jordão e residencial Paris, bairros novos, situados à margem da Avenida Bem-vindo Machado, em frente ao Jardim das Oliveiras. Requerimento do vereador Luzimar Silva. Não está presente. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer junto à CMTT estudo para implantação de quebra-molas na rua Maria Inês de Jesus, em frente ao lote 20, na quadra 5, no residencial Under. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua Jovina Maria de Oliveira, no Jardim Palmares. Requerimento do vereador Pastor Elias Ferreira, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de reparos no meio-fio e canaletas de escoamento de água na rua da Constelação, no Parque Ana Carolina. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria do Meio Ambiente roçagem no canteiro central da Avenida PB1, em toda a extensão da via entre o Parque Brasília e o Filósofo Machado. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em vias do bairro Bom Sucesso. Requerimento do vereador Elias, Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Federal no Jardim Guanabara. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Dom Emanuel, no bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Pastor Elias, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Chavante, no bairro São Lourenço. Ainda do vereador Pastor Elias, solicita a Secretaria de Obras serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Isidório Rodrigues Sabino, no Parque das Primaveras. Requerimento do vereador Valdete Fernandes, que requer junto à Secretaria de Obras serviço de patrulhamento na Rua dos Industriários, no bairro Polo Centro. Requerimento do vereador Jean Carlos, que requer junto à Secretaria de Obras, solicitando que seja realizado estudos para o alargamento da Rua Canela Branca, no bairro Aldeia dos Sonhos. São esses os requerimentos, senhor presidente.
Os requerimentos lidos estão em discussão. Inicialmente, inscritos o vereador João Feitosa. Quem foi o solicitor? E Lacerda. Inicialmente, João Feitosa com a palavra.
Obrigado, nobre presidente. Senhor presidente, esse requerimento aí faz necessário, inclusive ali na Avenida Contorno, ali no bairro JK Nova Capital, é uma rua estreita, onde todo o fluxo de água que desce rumo à praia, ele entra ali e passa a perturbar e até entrar nas residências. Então, faz necessário esse requerimento para fazer essa captação de água e, consequentemente, também as bocas de lobo. O da L18 também é necessário recapeamento, porque ali é a Rua do Bletas, ali em várias minas, tem necessidade de fazer também uma drenagem e fazer uma nova recapeamento daquela rua L18, bem tanto também fazer a recuperação da cabeça da ponte, ali que está sendo danificada, lá já está quase indo para dentro. Então, faz necessário esse recapeamento. A mudança de ponto lá do Colorado 1 e 2, é onde eu entrei com o requerimento e já conversei com o diretor Fernando de Almeida Cunha, para que a gente possamos ir lá resolver por definitivo, e ele atendeu o pedido da gente para colocar o ponto, mas faltou estudo que não é da minha área. Ele atendeu o pedido, mas precisou do estudo para ver onde colocava esse ponto, e ele foi colocado de uma forma lá meio inadequada àquela comunidade. Aí, novo presidente Hamilton, eu gostaria que o senhor assinasse para mim, comigo, esse requerimento, né? Já visto que nós fizemos bastante gestão para aquele pessoal estar lá, e é mais do que importante essa comodidade àquele pessoal, pastor Elias, né? E o ônibus pode muito bem passar pela rua 2 e descer pela rua 6 e passar na frente do Colorado, que não vai atrapalhar em nada, né, vai melhorar bastante, principalmente nessa época de chuva, vai dar comodidade, sim, às pessoas que muitos ali não tem nenhum guarda-chuva para ir buscar, para ir pegar o ônibus. E o que acontece, o que já está acontecendo também de assalto ali naquela esquina é uma coisa absurda. E esse ponto, fixando ele na frente do Colorado, com certeza vai dar mais comodidade e segurança a todas as pessoas que pega o ônibus para ir trabalhar, que não são poucas, são muitas. Já está logo inaugurando outro condomínio, já estão fazendo várias casas pela Rua 2, então é mais necessário, sim, esse ônibus descer por ali, né? E outro é o quebra-mola que a gente pediu lá na Rua Araxá, no bairro das Bandeiras. O bairro das Bandeiras precisa urgentemente lá um redutor de velocidade ou um quebra-mola. As pessoas que descem, vêm pela BR-153, entram de uma vez ali na Rua Araxá, acesso ao bairro Bandeira. Então, pastor Elias, faz necessário, a dona Divina tem pedido, tem cobrado e faz necessário esse pedido dessas reivindicações. Obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador João Feitosa. Na discussão dos requerimentos, você dá a palavra ao vereador Luiz Lacerda.
Obrigado, presidente. Presidente, parece que tem um requerimento aí de convite para o secretário de saúde vir à casa. Poderia ver de qual foi o colega? Então vem de encontro àquela cobrança que nós fizemos aí. Acho que parabéns, vereador, pelo requerimento, que é uma situação que já devia ter acontecido. O secretário precisa vir aqui dar os esclarecimentos. Claro que teve uma reunião lá no gabinete do prefeito, mas é aqui na Câmara que é o fórum do debate das questões importantes aí para a cidade. Por isso que é importante a vinda do secretário aqui, o requerimento tem todo o nosso apoio e a nossa aprovação. Mas eu quero discutir um requerimento aí, senhor presidente, que nós fizemos, de sinalização aí nesses novos pontos de ônibus, que tiveram a calçada ali alargada para dar mais conforto ali para quem está esperando ônibus, que eu acho que ficou bom, mas falta sinalizar, porque na realidade ocupou parte da pista de rolamento dos veículos. Quando tem veículo estacionado ali, é tudo bem, porque aí não vai passar por ali mesmo os carros. Agora, quando a pista está livre ali, para os veículos passarem por usar aquela pista também, ele acaba dando de frente ali com esses novos pontos de ônibus, com essa nova situação que o ponto adentrou a pista de rolamento e não tem sinalização nenhuma. Só enxerga depois que bate ou quando já está bem em cima desses pontos. Então precisa o CMTT sinalizar, indicando que ali agora existe uma extensão da calçada adentrando a pista de rolamento para que não ocorra acidentes. Nosso requerimento é nesse sentido. Aprovamos a ideia do ponto ali, extensivo ali à pista de rolamento, mas solicitamos à CMTT que faça a devida sinalização, o que foi já, inclusive, nós já escutamos também no rádio, nas emissoras de rádio, pessoas reclamando a respeito desse assunto. Então é o nosso pedido para que se faça a sinalização indicando essa nova situação em relação aos pontos de ônibus. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Luiz Lacerda. Os requerimentos estão em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Estão aprovados pela unanimidade dos presentes. Antes de declarar encerrado aqui a ordem do dia, eu quero que... só podia deixar de dizer aqui uma referência ao vereador Kim João Feitosa aqui. Vai estar, a partir do ano que vem, substituindo essa cadeira que te ocupa. E ter muita felicidade, João. Você está substituindo, sei que você é uma pessoa honrada, uma pessoa de Deus, uma pessoa séria, uma pessoa honesta, uma pessoa trabalhadora, e uma pessoa que tem um compromisso muito grande com a sociedade napolina. Então, para mim, é uma satisfação que o senhor possa estar realmente assumindo e estar realmente fazendo um grande trabalho em prol da cidade de Anápolis. Então, fiquem nossos cumprimentos, nosso abraço, e para ter certeza que eu estarei em Goiânia, mas estarei na torcida, estarei acompanhando com muita atenção, com muito amor mesmo, a tudo que a gente vem fez aqui na casa e que você possa fazer melhor do que eu fiz. Então, certamente, fica aqui meu abraço, fico emocionado mesmo para que você possa estar fazendo esse trabalho, tá ok? Declaro encerrado a hora do dia e abertas as comunicações.
Comunicações, senhor presidente.
Já inscrito o vereador, principalmente João Feitosa, depois...
Obrigado, novo presidente. Novo presidente, eu não quis usar a tribuna hoje, né, para a gente usar e fazer o discurso na posse, né, a partir de fevereiro ou janeiro, não sei bem. Mas assim, eu fico assim, agradecido a Deus, né, por essa oportunidade. A oportunidade de eu ter vindo para cá dia 11, né, sendo o primeiro suplente. E a oportunidade de ter ficado do lado do senhor, né, e sabendo que Deus tinha sim um compromisso, né, de honrar, de abençoar a sua candidatura e o meu regresso a essa casa. Como eu bem falei, tudo no tempo de Deus. Né, foi 2 anos quase, mas eu agora, a partir do ano que vem, estarei aqui. Não sei se vou fazer igual o senhor, mas vou procurar manter a minha ética, a minha posição e trabalhar para o desenvolvimento da cidade de Anápolis. Agradeço de coração a cada par, a cada colega daqui da Câmara Municipal, como bem disse o vereador Mauro Zé Severiano, que eu, é uma pessoa que eu tenho uma profunda admiração por ele, e fiquei muito emocionado na fala dele e na fala de Vossa Excelência. E estou à disposição, como sempre, não estando aqui nessa casa, mas aonde eu estiver, estarei à disposição de cada nobre vereador. Estarei à disposição da cidade de Anápolis para fazer o melhor, porque todos os meus projetos, pastor Elias, foram e serão todos colocados na presença de Deus. Agradeço muito a oportunidade que Deus me deu para estar aqui durante, desde o dia 11 de abril até agora, esse final de semana, e agradeço muito mais a minha permanência sendo dono da minha cadeira como vereador de fato e de direito. Agradeço a Deus pela sua vitória, que tenho certeza que o senhor também vai honrar a cidade de Anápolis e o estado de Goiás, bem como o novo vereador Gomide, bem como o coronel Adailton. Muito obrigado, de coração, muito obrigado, meu senhor, muito obrigado, minha mãe Maria Santíssima. Aproveitando, senhor presidente, convido a todos que possam estar na nova aliança amanhã, que será iniciado o Cerco de Jericó, que começa todo mês. Então, muito obrigado e Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador João Feitosa, pelas palavras e que Deus possa abençoar o seu trabalho. Você da palavra das comunicações, é o vereador pastor Elias.
Senhor presidente, pelas comunicações, eu quero comunicar a toda a população de Anápolis e convidá-las. E isso eu quero fazer em nome do nosso comandante-geral da Polícia Militar do Estado de Goiás, coronel Silvio Vasconcelos, juntamente também com o nosso secretário de Segurança Pública do Estado de Goiás, doutor Irapuã Costa Júnior, do nosso companheiro, coronel Castilho, ele que é o comandante do 3º CRPM em Anápolis. Hoje à noite, ali no Zeca Puglis, nós teremos a formatura dos 178 policiais militares aqui na cidade de Anápolis, que fizeram um curso aqui, e obtivemos a resposta, depois nós falamos na tribuna aqui, daquilo que nós pedimos desde o início do ano passado ao governador, e os 100 policiais permanecerão aqui em Anápolis, e os 78 serão distribuídos em mais 22 municípios, constando que Anápolis vai ser contemplado com 100 policiais. Portanto, fica aqui meus agradecimentos em nome da frente parlamentar e de todos os vereadores, e desta casa. Esta casa tem voz, sim. E eu quero ainda agradecer ao nosso comandante do 4º Batalhão, ao tenente-coronel, o Major Cardoso, com seu brilhante trabalho, que ali abriu as portas para que fizesse o trabalho da formatura desses policiais ali no 4º Batalhão, onde eles passaram esse período todo aqui, mais de 9 meses aqui no 4º Batalhão, fazendo o curso. E quero também agradecer ao nosso tenente-coronel, que é o comandante do 28º Batalhão, coronel Efigênio. E na pessoa do nosso tenente-coronel, o Major Saliba, que é o comandante da CPE, ele que é uma pessoa empenhada junto com a CPE e que tem feito um grande trabalho. E que agora também abre o curso de novos formando para o curso da especializada, né? Que é o CPT, Curso de Formatura dos Policiais Especializados, ali na CPE. Mas eu quero agradecer a todos e convidá-los para estar ali no Zeca Puclis às 19 horas na formatura desses policiais. E são esses meus agradecimentos e quero ainda falar em nome do nosso deputado Henrique César, que esteve aqui ao meu convite, a convite do vice-prefeito Márcio Cândido, louva a Deus pela vida deles, e também do Vilmar Silvestre. E sei, presidente, que o senhor, indo lá agora para a Assembleia, juntamente com o Henrique César, vocês estarão fazendo um grande trabalho, junto com os demais que são eleitos aqui de Anápolis, trabalhando por Anápolis. Não tenho dúvida disso. Falei muito bem do senhor para ele, e alguém me questionou, por que o senhor era do PSDB e fez campanha para o PSC? Fiz liberado pelo nosso presidente, que era atual da época, o governador Marconi, conversado com ele. Fiz campanha, sim, para o Henrique César, e ele obteve essa vitória, e fico feliz pela sua vitória, que eu também lhe ajudei, você sabe disso. Então ele chegou em primeiro lugar com 46.545 votos, mas não faz diferença daquilo que vocês vão fazer naquela Casa de Leis. Obrigado, Deus abençoe a todos, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador pastor Elias. Nas comunicações, vereador Valdete.
Obrigado, presidente. Ô, João, eu queria parabenizar e ao mesmo tempo agradecer você por esse pouco prazo que você teve aqui conosco. Entendeu? Você mostrou a sua capacidade, a sua lealdade, administrou, como diz no ditado, combateu um bom combate. Então, deixo aqui já minhas recomendações, saudações para você. Como diz aquele ditado também, o bom filho ao lar retorna, já estou lhe desejando boas-vindas, já antecipada de janeiro. Felicidade, João.
Obrigado, vereador Valdete. As comunicações, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Apenas reforçar aqui também, mais uma vez, o convite para hoje, às 19 horas, onde será realizada a sessão solene em homenagem aos servidores públicos municipais, através da instituição da medalha Gerson Pereira de Araújo, instituída por essa casa. Nós tivemos a oportunidade, no ano passado, de fazer a primeira edição dessa sessão solene, e esse ano será ali no Teatro São Francisco, tendo visto que o ano passado, realmente, estreamos aqui o plenário, e mesmo assim, foi, né, as acomodações foram pequenas para o número de servidores presentes. Então, o seu Gerson Pereira de Araújo foi um servidor por mais de 30 anos, e foi indicado por diversas pessoas para receber essa homenagem. A família nos emprestou o nome dele para que nós possamos homenagear ano a ano os servidores que se destacaram. Eu agradeço ao presidente Hamilton por ter inserido nos orçamentos da Câmara Municipal a realização da sessão solene e no cronograma de eventos dessa casa. Então nós teremos ali hoje às 19 horas no Teatro São Francisco. Eu convido a todos, os familiares, amigos dos homenageados, os servidores públicos em geral, e também os pares, para que possam prestigiar o evento. Às 19 horas no Teatro São Francisco. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jean Carlos. De fato, ano passado não foi possível fazer em outro local mais amplo, em decorrência de não estar no planejamento, mas atendendo o pedido de Vossa Senhoria, nós inserimos esse ano, estamos fazendo Teatro São Francisco. Você, novamente, a palavra, vereador João Feitosa, antes de encerrar a sessão.
Obrigado, senhor presidente. Ainda em tempo, senhor presidente, eu quero dar boas-vindas ao novo vereador Leandro e parabenizar ele pelo trabalho que ele fez diante da Secretaria de Indústria e Comércio. Foi pouco tempo, mas é um jovem dinâmico que, com certeza, dará continuidade aqui nessa Câmara, os trabalhos que tem feito anteriormente. E parabéns, Leandro, pelo trabalho que você fez à frente da Secretaria de Indústria e Comércio. E aproveitando também, senhor presidente, agradecer ao gabinete, na pessoa de todos ali que estavam trabalhando comigo lá. O gabinete do vereador João Feitosa, que a partir de segunda retornará ao Leandro Silva, Leandro Ribeiro. Então, senhor presidente, agradeço de coração a todos ali do gabinete, não vou denominar nenhum, mas assim, de coração, eu agradeço a todos. E lembrando, senhor presidente, que o Cerro Jericó é na Nova Aliança. Tá? Muito obrigado pela oportunidade, Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereador João Feitosa. Não havendo mais inscritos, sobre a decisão de Deus, vai encerrada a presente sessão. Convoco outra para o dia 12 de novembro, em horário regimental.